Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, há 30 anos, informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Agora são 8h31, estamos também pelo sistema Betson de comunicação em todo o Sertão Central, Parnamirim, Granito, Murilândia, Verdejante, em Terra Nova. Terra Nova FM 104,9, entrando local em Serrita. Estamos em Salgueiro. Alô, Distrito de Humãs, alô, Pilão. Aquele abraço, meu irmão. Bom, 8h32 agora em Pernambuco.
Araripina Urgente. Entrevista.
Diante dos impactos causados pela pandemia, mais de 5 mil municípios do Brasil estão com dificuldades para pagar as dívidas previdenciárias. Com o prolongamento da crise econômica, os recursos municipais não têm sido suficientes para compensar os débitos e a cobrança foi suspensa em 2020. Porém, nesse ano, o problema retornou agravado. Para falar sobre essa situação, eu estou com o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Novo Pacto Federativo. Deputado, é um prazer mais uma vez falar com o senhor. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui na Arari FM.
Olha, bom dia a você, Roberto. Bom dia a todos que fazem a Rádio Arari FM. E ver da alegria de poder falar do seu programa, parabenizá-lo pela audiência, pelo bom jornalismo que você tem feito. E não é porque está publicamente, eu quero te dizer que você hoje, na comunicação, é referência, Roberto, na região. Então, sempre que convidado, eu quero poder me colocar à sua disposição para nós conversarmos sobre Pernambuco, sobre o Brasil e esse momento desafiador que nós estamos vivendo.
É verdade, desafiador mesmo. E tudo tem a ver com o que eu falei com relação à pandemia, né? Esse problema todo que a gente está passando. Bom, deputado, o senhor é autor aí de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que tem aí como objetivo construir uma alternativa que possibilita a manutenção desse fundo previdenciário sem prejudicar as contas públicas. E aí eu queria que o senhor falasse da importância dessa PEC, se, caso ela seja aprovada.
Olha, você sabe que eu tive o privilégio, Roberto, de ser vereador do Recife. Eu fui, aos 21 anos, vereador da nossa capital. Fui o vereador mais jovem da história da cidade até hoje. E desde aquela época, eu aprendi a ser um municipalista convicto. Eu digo sempre que o futuro de Pernambuco, o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília. Ele está, sobretudo, nos estados e nos municípios. Até porque são nas cidades que a população vive. São nas cidades que a gente tem um problema da falta do posto de saúde que não funciona, de uma creche de má qualidade, de uma falta de saneamento, de pavimentação, de uma atenção para o agricultor, para o homem do campo. E é fundamental que os municípios brasileiros eles possam cada vez mais ampliar a sua capacidade de receita. Por isso que eu defendo menos Brasília e mais Brasil. Para você ter uma ideia, Roberto, você que é um estudioso, antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava, 60% do que se arrecadava no Brasil ficava nas mãos da União, certo? E 60% ficava nas mãos de estados e municípios e 40% nas mãos da União. Hoje essa pirâmide se inverteu. 60% fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. Ou seja, cada vez mais a gente está tendo mais recursos em Brasília e menos nos municípios. Pensando nisso, eu sou um defensor do novo Pacto Federativo. Ou seja, menos Brasília e mais Brasil. E a gente precisa criar mecanismos de fazer com que as cidades, os municípios tenham mais receitas, porque hoje muitos não conseguem pagar a folha de servidores, não conseguem fazer investimento, porque tem, além de poucas receitas, tem também um endividamento alto. A exemplo do endividamento da Previdência, que os municípios dividiram em 60 meses as parcelas. Eu estou tentando aqui, junto ao governo federal, ao lado da equipe econômica, em parcelar um novo parcelamento, ou seja, é um novo programa de parcelamento, saindo de 60 para 240 meses. Isso vai diminuir a parcela das prefeituras, automaticamente vai sobrar dinheiro para os municípios poderem investir em infraestrutura, que isso gera emprego e renda na cidade. Você tem uma ideia, Roberto? Eu sou, não tenho dúvida disso, um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, eu defendo o Pronatec, eu defendo o ProUni, eu defendo o Luz para Todos. Todos são programas importantes. Mas, na minha avaliação, o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade, traz felicidade, traz oportunidade para as pessoas. Então, eu tenho trabalhado muito nessa direção para que a gente possa voltar a fazer com que as cidades tenham capacidade de investimento para poder melhorar a qualidade de vida da população.
É, nós sabemos que o senhor é bem articulado aí em Brasília, né? Como o senhor mesmo disse. É, agora, deputado, nós temos aí uma questão que foi trazida recentemente aí pela Folha de São Paulo com relação às obras, né, que estão sendo aí mantidas pela Codevasa, a Companhia do Vale de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, né, que no ano passado foi aprovado um projeto, o 4381/2020, inclusive contou com o apoio do senhor, né, que amplia a presença da atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Com a aprovação aí, a companhia vai atender todas as cidades de Pernambuco e estados onde antes não atuava. Como é que o senhor liga aí essa situação agora com essa denúncia da Folha de São Paulo, mas com a atuação aí abrangente da Codevas, por exemplo, em todas as cidades aqui, próximo à Petrolina, Araripina mesmo está recebendo muitas obras da Codevas, e tudo dentro do diário oficial. Qual é a sua opinião sobre esse caso?
Olha, primeiro, eu confio bastante no presidente da Codevas, Ari Osvaldo, né? Eu acho que ele tem feito um belo trabalho e eu quero publicamente reconhecer o seu trabalho. Eu não acredito que possa ter havido mal feito na Codevas sobre a sua gestão e sobre a sua liderança. Na minha avaliação, ele tem cumprido um papel importante. E essas denúncias que foram feitas, elas dialogam com a Codevas Nacional. O presidente tem feito um bom trabalho, é um jovem muito preparado, e qualquer denúncia que venha a ser feita, eu tenho confiança que isso vai ser esclarecido. A Codevas, ela tem, como você sabe, um papel fundamental na construção da cidadania. Nós sabemos a importância da Codevas hoje para o Brasil, sobretudo para Pernambuco. Eu tive a oportunidade, como você tão bem disse, de relatar esse projeto. E para você ter uma ideia, nós aprovamos com mais de 400 votos favoráveis a essa matéria. Nós aprovamos que a Codevas, ela vai atender todo o estado de Pernambuco. Então, hoje, se você estiver na Mata Norte, Mata Sul, nos Agrestes, um deputado vai poder mandar recursos para poder mandar uma máquina, para poder mandar um calçamento, mandar uma pavimentação. Isso tudo ajuda as nossas cidades. Então, eu estou confiante que a gente vai cada vez mais fortalecer o trabalho da Codevas para levar ações que possam melhorar, Roberto, a qualidade de vida da população pernambucana.
Bom, por falar em ações, né, o governo do estado está aí apresentando várias aqui no sertão. Hoje, amanhã, a secretária Fernanda Batista de Infraestrutura vem aqui ao aeroporto de Araripina, vai receber uma ampliação na pista. Essa estrada do gesso que liga Trindade e Pubi também vai ser dada a ordem de serviço, lá no sertão do São Francisco também. E aí eu gostaria de entrar um pouquinho na área política também, já avisando 2022, deputado Silvio Costa. Recentemente, o senhor teve um encontro com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, né, que ninguém esconde aí já que é um pré-candidato ao governo do estado, mas ao mesmo tempo o senhor é aliado do governador Paulo Câmara, que eu já falei das obras que ele está apresentando aqui no sertão essa semana. E também eu já vi uma matéria, o senhor apoiando aí o nome de Geraldo Júlio, né, para suceder Paulo Câmara, para disputar a eleição do ano que vem. E ontem, só para complementar, eu entrevistei o prefeito Raimundo Pimentel aqui, e ele disse que a oposição não pode cometer o mesmo erro que cometeu na eleição municipal aí no Recife, né, quando se dividiu e acabou deixando o PSB e o PT ir para o segundo turno. Qual a avaliação que o senhor faz aí do momento político aqui no nosso estado?
Olha, primeiro, você sabe que eu tenho uma relação pessoal com o prefeito Miguel Coelho. Nós, dos republicanos, nós votamos nele para prefeito e ele reconhecidamente tem feito um belo trabalho. Entretanto, eu costumo receber diariamente vários prefeitos aqui no nosso gabinete em Brasília. Eu tenho procurado receber muitos prefeitos, porque dentro das nossas possibilidades, independente de ser do PT, do PSL, do DEM, do PSDB, do PSOL, do Republicanos, independente de qualquer partido, eu tenho procurado ajudar, né? Eu acho que esse é o nosso papel que nos cabe aqui em Brasília. Então, recebi o prefeito Miguel Coelho, tenho procurado ajudar aonde puder Petrolina, mas todos sabem da minha relação com o prefeito do Recife, João Campos. E o nosso caminho natural em 2022 será o alinhamento com o projeto da Frente Popular. Esse é o nosso caminho natural. E acho que o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, é um nome natural. Entretanto, quem vai conduzir a sucessão, que é uma questão natural, é o governador Paulo Câmara, que ele será o condutor do processo das eleições de 2022. Eu acho, Roberto, que está cedo para a gente poder tratar de eleição. Eu acho que o momento agora é da gente poder unir o Brasil, né? Eu acho que agora a nossa grande eleição é poder, de fato, vacinar a população. Vacina, vacina, vacina. Essa tem que ser a nossa prioridade, porque só a sociedade imunizada é que, de fato, a gente vai ter, na minha avaliação, a gente vai ter, de fato, uma melhoria da qualidade de vida da população, né? Por quê? Porque a gente vai ter, com a vacinação, a retomada do emprego, do crescimento econômico, da geração de emprego. Então, eu tenho trabalhado, votado matéria muito nesse momento para ajudar nisso, e acho que a nossa grande eleição nesse momento tem que ser a eleição de trabalhar para comprar vacinas e ajudar a população pernambucana e brasileira.
Pronto, então, para encerrar, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, deputado federal, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação aí dessa CPI, né, da Covid que está ocorrendo aí em Brasília, né, no Senado, se isso não tira o foco aí, por exemplo, de matéria importante para o país, como a reforma tributária, como é que o senhor pensa?
Olha, eu sou favorável à reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária, ela tem que ser fundamental para o Brasil. A gente precisa simplificar, desburocratizar, a gente precisa ampliar os investimentos, na minha avaliação, no Brasil. E a gente só vai conseguir, Roberto, fazer isso claramente se a gente puder fazer aí um trabalho na tributária. Eu sou contra qualquer aumento de impostos que venha a ter no Brasil. Isso não vai acontecer, a gente já paga muitos impostos. Mas é importante que a gente possa claramente fazer investimento, a gente possa fazer a nossa reforma, desburocratizando, simplificando, criando um imposto único. Porque com esse imposto único, a gente vai poder criar um ambiente de negócios mais favoráveis para o investidor nacional e internacional. Porque, veja, Roberto, hoje nós temos mais de 200 legislações de ISS. Nós temos mais de 27 legislações de ICMS. Então, isso cria claramente um manicômio tributário. Isso afugenta, isso assusta o investidor internacional. Então, a gente precisa avançar na reforma tributária, eu tenho defendido isso aqui dentro da Câmara, porque dessa forma a gente pode ampliar o crescimento no Brasil. Você tem uma ideia? O mercado aponta, os principais estudos e relatórios econômicos apontam que, se a reforma tributária for aprovada, só por conta disso, o Brasil pode crescer mais de 1,5%. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa direção para tentar consolidar, de fato, a reforma tributária no Brasil.
Tudo bem, deputado. Quando é que o senhor vem aqui pelo Araripe? Quando vier, dê uma passadinha aqui na Rádio Araripe para a gente bater um papo aqui pessoalmente, viu?
Amigo, faço questão de poder ir aí a participar da rádio de junho, poder ir ao Araripe, visitar prefeitos, muitos amigos que construí aí na região, e quero mandar um abraço para alguns amigos, como o ex-prefeito Jailson Deixu, João, que foi candidato, João Vitor, a prefeito de Exu, mandar um abraço para o meu amigo de Cedro, neto de Onofre, e em nome dele saudar a todos os amigos que construí aí na região.
Um abraço, deputado. Foi um prazer. Um tudo abraço. De bom, viu?
Muito obrigado.
Conversamos com o deputado federal do Republicanos, pernambucano, Silvio Costa Filho. 8h47, intervalo. Já tem Fredson Paiva, o homem do Rota 903.
Informação, prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte.